Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Denis de Lima, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar para interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e no youtube.com/radiocpt. Você pode também enviar sua dúvida para o nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp 519-9348-9360 e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá, você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje, nós vamos estudar Lucas 13. Vamos ler juntos? Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então, Jesus disse: vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar. Pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Porque é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação eu posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte, do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Até aqui a Escritura Sagrada. Vamos iniciar então com o versículo 1. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como é que o Herodes havia mandado matar vários galileus e tal, né? No momento em que eles ofereciam sacrifícios. Então, o Pilatos, o governador da Judéia, fez algumas intervenções sangrentas em Jerusalém. Enquanto faziam os seus sacrifícios, peregrinos da Galileia foram assassinados por tropas do Pilatos, representantes do Império Romano, né? Opressores do povo e usurpadores da liberdade. Então o povo está falando com Jesus ali, e Jesus está conversando com eles, né? Então Jesus disse, versículo 2: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que outros? De modo nenhum. O que Jesus está falando? Então, na verdade, assim, ó, como muitos fazem ainda hoje, naquela época também algumas pessoas pensavam que o sofrimento, que a morte, era uma consequência direta de algum pecado cometido, né? Um pecado maior. Jesus deixa claro que não há isso, que não há quem peca mais e por isso sofra castigos piores. E assim que, sim, que todas as pessoas são igualmente pecadores, né? Nós sofremos porque o mundo é mesmo um lugar mau e pecaminoso. Versículo 4: Lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que a torre caiu em cima. Vocês pensam que eles eram piores do que outros, né, de Jerusalém? De modo nenhum. Então, talvez tenha acontecido aqui naquela época, ou em alguma vez, um acidente de trabalho, né? E esse acidente de trabalho, que a torre caiu sobre os trabalhadores, foi visto, talvez, como um castigo divino, né? Mas Jesus pensava diferente. Jesus diz isso, proclama isso, né? Somos todos merecedores da morte. Todo ser humano pecador é merecedor da morte. Todos pecamos. Então, da mesma forma, as tragédias de hoje, os tsunamis, vulcões, inundações, nuvem de gafanhotos, Covid-19, etc., que muitos consideram atos de Deus, mas que não se encaixam no que a Bíblia diz ser o caráter de Deus. Cabe lembrar que, além da morte última, Jesus também se referia a arrepender-se de viver sem Deus, sem amá-lo, viver sem usufruir de sua bondade, misericórdia, sua compaixão. Por exemplo, vocês podem voltar lá em Lucas 9, o versículo 25, e conferir isso aí que Jesus falou, tá bom? Versículo 6. Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na plantação de uvas, foi procurar figos e não tinha, ele queria cortar os figos, cortar a figueira, e porque ele não encontrava nenhuma figueira, nenhum figo. Então, vem um empregado e fala: patrão, deixa a figueira ficar mais um ano. Eu vou preparar a terra aqui, eu vou afofar a terra, colocar adubo, esterco, né? E daí sim, se ela não der frutos, eu corto. Então, é muito importante a gente falar sobre isso aqui, né? Sobre essa parábola que Jesus ensinou. O primeiro desafio é a gente compreender quem é que é a figueira. Quem é? O que é a figueira plantada no meio da plantação de uvas? Isso é uma coisa que acontecia, figueira no meio da plantação de uvas, isso acontecia, tá? Mas então vamos ver quem é quem aqui na história. Então, a figueira são os líderes espirituais, tá? Da família da fé. Líderes espirituais de todas as épocas. E espera-se que eles que produzam fruto para Deus. Que eles preguem a palavra, que eles curem as almas, né? Que eles ouçam as pessoas, tratem com bondade, misericórdia. Muito importante. Cuide das vidas das ovelhas de Deus também, né? Então, a plantação de uvas, é bem conhecida essa imagem, né? É a vinha de Deus, é o povo do Senhor, é a plantação. O patrão que tinha uma plantação, ele representa o juízo, tá? O patrão é o juízo, o empregado que trabalha na vinha é a misericórdia. Juízo e misericórdia, esses têm dois personagens, tá? Personificações ali. O juízo e a misericórdia. Isso é importante compreender para continuar caminhando aqui na parábola. Para não confundir, né? O Deus Pai, que isso seria o Deus Pai, um é o Deus Pai e o outro é o Deus Filho. Não é isso. Um é o juízo, o outro é a misericórdia. Tá? Deus é um. São três pessoas e um Deus. Então, versículo 4. Quando os líderes espirituais são infrutíferos, não falham só. Versículo 4, não. 4. Ponto, tá? Eles não falham só em sua obediência como indivíduos, mas também eles sugam a energia, né? A fé, atrapalham a fé, esterilizam a comunidade que está ao seu redor. Deus tem muito cuidado com a sua comunidade de fé. E ele não vai tolerar para sempre essa situação. Então tem um momento de espera, mas ele não vai tolerar para sempre isso aí. A misericórdia, então, oferece os seus serviços para essa liderança infrutífera. Ele afofa, a misericórdia afofa a terra, coloca bastante adubo. Seria o perdão e a graça, renovando ali aquela figueira, tá? Aquele líder infrutífero. Então, uma coisa a mais, só na graça de Deus, oferecida gratuitamente aos líderes infrutíferos, há a possibilidade de renovação. Deus é quem age para renovar e para perdoar. Esses atos estão além do alcance dos líderes, que não conseguem renovar-se a si próprios. Eles precisam de algo de fora, eles precisam de Deus. Mais uma coisa, a oferta de misericórdia feita por Deus deve fazer surgir uma reação, aí sim, interior, a partir de Deus, uma reação. Se não houver renovação, daí o juízo é inevitável. Basicamente é essa a explicação dessa importante parábola de Jesus. Tá bom? Vamos seguir. Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava na sinagoga, estava lá ensinando. Versículo 11, uma mulher fazia 18 anos que estava lá, né, não se endireitava, encurvado, o espírito mau. Jesus a viu: mulher, você está curada. Pôs as mãos sobre ela, ela endireitou. O chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus fez a cura no sábado. Jesus responde: hipócritas. Jesus dá o exemplo: no sábado, qualquer um de vocês vai lá, dá água para o seu animal, seu jumentinho. Então, o problema da cura no sábado é que o chefe da sinagoga viu nessa cura de Jesus um trabalho que não era para ser feito no sábado, no Shabat, então era proibido pela lei, de acordo com a interpretação dos rabinos. Atendimento no sábado era só caso de vida ou morte, de acordo com a lei dos rabinos. Jesus apela à prática, dos aldeões ali, também ao bom senso. Ele usa um exemplo cotidiano para falar: olha aí, o que vocês estão falando? Olha bem, para tirar um argumento por causa de uma razão mais forte. E assim, deixa o pessoal, que ele chamou de hipócrita, com esse pensamento, com isso na cabeça, O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai falar? Nada. Eles ficam com a boca fechada. Versículo 18. Jesus disse que o reino é parecido uma semente de mostarda. Então, a mostarda, uma planta grande, que ela brota de uma semente muito pequena. E Jesus está falando da expansão incontrolável do reino de Deus e do seu poder transformador. A planta cresce e fica uma árvore. Os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus usou aqui uma imagem lá de Daniel, podem ir na Bíblia de vocês, Daniel, no Antigo Testamento, Daniel capítulo 4, versículo 14, quando Daniel está falando do Nabucodonosor, e também Ezequiel 17, 23 e 31, 6, vocês podem olhar lá, que se refere do faraó do Egito, o rei do Egito. Então, basicamente, o que Jesus está falando significa o poder dos grandes reis, e pode representar também a expansão do evangelho entre os povos do mundo, inclusive os pagãos, inclusive a gente. Versículo 20. O reino de Deus, ele é como um fermento. Ele fala do fermento. Uma pequena quantidade de fermento e o grande crescimento da massa. Aqui se inicia também, depois dessa comparação, uma nova sessão da viagem, da subida para Jerusalém, para a morte de Jesus. Versículo 22, Jesus atravessava cidades, povoados, ensinando e tal. 23, alguém perguntou: Senhor, são poucos que vão ser salvos? Façam tudo para entrar pela porta estreita. Então, aqui se inicia algumas declarações de Jesus sobre a entrada no reino. Lucas organizou essas passagens assim de uma forma, em um contexto diferente do Mateus, porque a gente tem que lembrar que o Lucas, ele foi até os lugares, ele era um historiador, ele era médico, mas ele fez uma função de historiador, perguntando para as pessoas e tal, o que aconteceu, como é que Jesus agiu ali, tudo, e como é que Jesus falava sobre os assuntos. Ele organizou o seu livro assim, e também cronologicamente é o mais correto na Bíblia. Lucas não era um discípulo de Jesus, a gente tem que sempre lembrar isso, ele não era um discípulo de Jesus, ele é posterior a Jesus. O Mateus era, o Mateus que escreveu sua visão, seu relato do Evangelho, tá bom? O Lucas era médico e ele escreve o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, então ele falou aquilo, escreveu aquilo que as pessoas disseram. O Espírito Santo inspira o Lucas, e também o Espírito Santo preserva, o próprio Deus preserva essas palavras. No relato de Lucas, a gente percebe que essas palavras sobre o entrar no reino são dirigidas contra daqueles judeus que não tiverem acreditado em Jesus, direto. Resumindo, a resposta de Jesus para a pergunta: Senhor, poucos vão ser salvos? É o seguinte: não fiquem discutindo sobre a salvação, mas procurem se salvar. Jesus é direto, vai diretão ali, tá? Versículo 25: o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Senhor, nos deixa entrar, nós comemos e bebemos. Muitos virão do leste e do oeste, versículo 29, do norte e do sul, vão sentar-se à mesa do reino de Deus, versículo 30. E os que agora são os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, a história fala tanto de uma porta estreita como uma porta fechada. Vocês podem acompanhar ali. A porta estreita fala sobre esforço, né? Tipo um atleta que vence uma competição, um atleta em uma corrida, etc. A gente vê Paulo falando dessa maneira também lá em Coríntios, né? 1 Coríntios. A porta fechada indica o fim das oportunidades. Acabou, né? E o cenário pode ser o banquete messiânico, a refeição com o Messias, quando a gente estiver lá no céu. O hospedeiro é provavelmente o próprio Messias. Os que tinham comido e bebido com ele, né, achavam erradamente que isso garantia sua entrada no banquete messiânico. Ou seja, ele está falando dos judeus aqui, o povo escolhido que estava bebendo e comendo daquilo ali, da sua tradição, né? Não é a tradição que salva, é a fé, né? O Messias está aí e só reconhece, o Messias só reconhece os obedientes. Então é esses que são esses que entrarão. Muitos virão do leste, oeste, norte e sul. Aqui Jesus está falando dos gentios, o povo não judeu, nós, né? Então é isso aí. Versículo 31. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Então, esses fariseus que avisam Jesus podem ser favoráveis a ele e estão avisando Jesus para que ele não sofra alguma sentença. De fato, sofreu, né? Era o plano, né? Se cumpriu o plano. Ou eles estão também sendo, pode ser, sendo hostis, tá? Então, estão tocando Jesus dali, tocando para não dar mais problema, enfim. Versículo 32, Jesus respondeu: vão e digam àquela raposa, hoje de manhã estou expulsando demônios e curando pessoas. Então, Herodes não é perigoso para Jesus. Vejam, né, ele é uma raposa, ele não é um leão. Um leão que seria uma imagem que os rabinos usavam para falar de um personagem perigoso. Não, ele usa uma raposa. A raposa tem um símbolo de astúcia, ou também de insignificância. Olha aí. Versículo 33. Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois da manhã. Ou seja, em breve, a minha missão está terminada. Minha hora chegou. Cumpri. Cumpri o que tinha que ser feito. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jesus aqui compara a sua morte à morte dos profetas massacrados por Israel. E conclui lá, né, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os mensageiros de Deus, que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o povo e tal. Quantas vezes seria, parece falar que todos os erros da nação estavam relacionados com Jerusalém, tá? Então, todos os judeus, em certo sentido, eram filhos dessa cidade. Versículo 35, agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. E essa sim é a conclusão desse relato, essa fala de Jesus. O versículo é profético, né, sobre a destruição de Jerusalém, que acontece lá no ano 70 depois de Cristo. Então, Jesus faz a profecia, e sobre Israel não ser mais o povo escolhido de Deus. Então, agora, não é um povo, é o próprio Messias que está ali para o mundo. É isso aí. E assim, com essa palavra profética de Jesus, apontando, chegando em Jerusalém, agora a gente está em Jerusalém, a gente conclui esse capítulo 13, capítulo 14, Jesus já está lá. Vocês vão continuar aí desenvolvendo os nossos estudos e crescendo em Cristo. Beleza? Beleza. Então, nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar lá o texto de Lucas 14. Baixe esse aplicativo em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você aqui estudando a Palavra de Deus, crescendo na fé em Cristo, junto com a gente. Paz e bem para você e para sua família. Até o próximo programa. Tchau!